Olá! Hoje vamos analisar uma decisão bem importante do TCU, o Tribunal de Contas da União, sabe? É o Acórdão 1466-2025. A fonte é o próprio documento oficial, tá? E o foco, assim, é uma polêmica. Pode ou não pode somar diferentes atestados de capacidade técnica em licitações? Quando vale? Quando não vale? O caso específico foi a licitação da Ponte Internacional sobre o Rio Mamoré. Uma obra grande, hein? Quase R$ 430 milhões de reais para ligar Guajará-Mirim, no Brasil, e Guaera-Mirim, na Bolívia. Nossa missão aqui é desvendar essa decisão e o que ela significa para as regras do jogo das licitações.
E olha, esse é um ponto-chave, né? Porque, assim, a regra geral é tentar ampliar a competição. Permitir a soma de atestados é um caminho para isso. A proibição é que costuma ser a exceção. E tem que ser bem justificada. Esse caso da ponte mostra bem essa tensão, sabe? Garantir a capacidade técnica para uma obra complexa, mas sem fechar demais a porta para a competição.
Entendi. Então vamos aos fatos. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, fez a licitação, certo? Era um RDC, o 539 de 2023. Aí o consórcio 2 deu o lance mais baixo. Coisa de uns 5 milhões a menos que o segundo lugar. Só que ele foi desclassificado pelo DENIT depois, na fase de recurso. E o consórcio 1 foi declarado vencedor.
Exato, e a briga toda começou por causa de uma exigência técnica do edital. Sabe, o documento que dita as regras, o edital pedia a comprovação de experiência em ponte ou viaduto, com umas características bem específicas. Tinha que ser solução extradorso ou estaiada, ter no mínimo 600 metros de extensão e um vão livre de pelo menos 60 metros.
Ok, uma exigência bem específica. E qual foi a interpretação que gerou o conflito?
Então, aí que tá. O DENIT entendeu que a empresa ou o consórcio, né, precisava apresentar um único atestado, um documento só. E esse único atestado tinha que comprovar tudo junto: a extensão, o vão livre e a tecnologia específica, estaiada ou extradorso. Eles interpretaram que não podia somar atestados de obras diferentes. Mesmo que, olha que curioso, o próprio edital, num outro item lá, o 4.1.4.3, previsse a soma de atestados entre as empresas que formassem um consórcio. Meio contraditório, né?
Parece um pouco ambíguo mesmo. E o consórcio 2, como ele rebateu isso, o que eles apresentaram?
Estados. Um era de uma ponte estaiada, tipo a tecnologia pedida, a ponte Rio Moju, mas era mais curta, menos de 600 metros. Os outros dois eram de pontes com mais de 600 metros, a ponte sobre o Rio São Francisco e a ponte sobre o Rio Madeira, mas usavam outras tecnologias, arco atirantado e vigas pré-moldadas. O argumento deles foi: olha, podemos somar essas experiências. Até porque a própria ponte do Mamoré, o objeto da licitação, vai usar duas tecnologias diferentes. No vão central seria estaiada ou extradorso, mas nos acessos seriam vigas pré-moldadas.
Faz sentido, né? Se a obra é mista, a experiência combinada parece relevante. E aí o caso foi para o TCU. Teve uma primeira decisão. É isso.
Isso. Primeiro veio o Acórdão 1775-2024. O TCU julgou a representação do consórcio 2 parcialmente procedente. Falou que o edital era ambíguo mesmo e que a inabilitação foi indevida. Mandou o processo voltar para a fase de aceitação e reanalisar a proposta do consórcio 2.
Ok, mas aí o consórcio 1 não deixou barato e recorreu. E chegamos ao acórdão que a gente está discutindo, o 1466 de 2025.
Exatamente. O consórcio 1 entrou com um pedido de reexame. O relator inicial desse recurso, o ministro Walton Alencar Rodrigues, defendeu a clareza do edital. Para ele, a proibição da soma estava clara, sim, e ele considerou legítima a decisão técnica do DENIT. O voto dele era para reformar a decisão anterior e dizer que o consórcio 2 estava fora mesmo.
Mas essa não foi a posição que venceu no final, né? teve uma reviravolta.
Pois é, o ministro revisor Jorge Oliveira pediu vista e apresentou um voto divergente, e foi esse voto que prevaleceu. Ele argumentou que a interpretação do DENIT foi, assim, restritiva demais, que a leitura mais razoável do edital, considerando que ele permitia soma entre consorciados e que a própria obra usaria duas tecnologias, seria aceitar a soma. Aceitar a soma de atestados que juntos, né, comprovassem a experiência nas tecnologias que seriam usadas na ponte.
Entendi. E ele usou mais algum argumento forte para sustentar essa posição, além da lógica do edital e da obra?
Sim, e um argumento bem importante, a jurisprudência do próprio TCU. Ele citou várias decisões anteriores que consolidaram o entendimento de que proibir a soma de atestados é algo excepcional. Para fazer isso, o órgão tem que apresentar uma justificativa técnica muito boa, muito robusta, mostrando que somar as experiências traria um aumento real de complexidade ou de risco para a obra. Coisa que, segundo o ministro revisor, o DENIT não conseguiu demonstrar nesse caso.
Além da questão legal da jurisprudência, parece que ele também olhou para as consequências práticas, né?
Sim, com certeza. Ele trouxe a perspectiva da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, destacou a importância estratégica da ponte, sabe? Impacto econômico, social, até diplomático com a Bolívia. E falou dos prejuízos que uma anulação total da licitação causaria. Mais atraso, mais custo. Defendeu uma interpretação que levasse em conta essas consequências, buscando a eficiência, a racionalidade administrativa, manter o processo andando, né?
Certo. Então, para resumir, o resultado final do Acórdão 14662025. O TCU manteve a decisão anterior. O consórcio 2 continuou habilitado.
Isso. O plenário do TCU, por maioria, acompanhou o voto do ministro Jorge Oliveira. Negou o recurso do consórcio 1 e manteve o Acórdão 1775-2024. Ou seja, o processo de licitação deveria continuar a partir da fase de aceitação, com o consórcio 2 de volta na disputa para que sua proposta fosse analisada.
Olhando para o todo, então, qual é a grande lição ou a mensagem principal que essa decisão do TCU passa? Para a administração pública, para as empresas?
Olha, a mensagem central é uma reafirmação importante. A regra geral deve ser permitir a soma de atestados técnicos. Isso fomenta a competitividade, que é bom para a administração. A restrição, a proibição da soma só cabe em casos realmente excepcionais. E tem que ter uma justificativa técnica muito bem detalhada, mostrando por que somar seria um problema concreto, um risco maior para a execução do contrato. Esse caso mostra bem o equilíbrio delicado, né? Entre seguir a letra fria do edital e aplicar princípios maiores, como buscar a proposta mais vantajosa e ser eficiente.
Isso deixa a gente pensando, né? Em projetos de infraestrutura tão complexos, estratégicos, que misturam várias tecnologias com investimentos altíssimos, como é que a gente encontra o ponto ideal nas regras de licitação? Como garantir a capacidade técnica necessária sem acabar restringindo demais a competição e sem impedir que a proposta realmente mais vantajosa para o governo e para a sociedade seja escolhida? Fica aí a reflexão. É um desafio constante, sem dúvida.